Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Luiz Eduardo Moreira, e se você achou que não ia ter um Peguedes no podcast do Diário das Nações, você achou errado, otário!
Eu sou o Arthur Martins e nós estamos aqui com o nosso querido Pedro Guedes. O Pedro é redator do blog do Diário das Nações, é graduado em Relações Internacionais pela Unicinos e faz parte do grupo Capital e Estado. Pedro, antes, já para emendar na sua apresentação, já gostaria de te passar a palavra com uma primeira pergunta. Como foi
Claro.
que você se sentiu atraído pelas relações internacionais e pelo Oriente Médio, pelo estudo do Oriente Médio?
Bom, inicialmente eu sempre tive muito dividido se iria tentar fazer a primeira graduação em direito ou em alguma outra área. Mas como desde criança sempre fui interessado em estudar política, ler sobre história, querer aprender sobre a cultura do outro. Isso me atraiu a fazer o curso de Relações Internacionais, e nesse estar atraído pela cultura do outro, pelo que é diferente, me chamou a atenção em relação ao Oriente Médio. Por gostar bastante de história, eu sempre li bastante sobre as civilizações que existiam na região, e sempre procurei entender como é que uma região tinha uma configuração tão única, que por muito tempo o Oriente Médio sempre teve no jugo de um ou dois grandes impérios, se tornou essa colcha de retalhos que é hoje. E aí, por esse interesse de procurar descobrir como é que o Oriente Médio, a região do Levante, mais precisamente, passou de uma situação muito rígida para uma coisa mais multilateral como é hoje, para entender esse processo foi que me chamou a atenção para estudar as relações internacionais e, dentro das relações internacionais, estudar o Oriente Médio. Acho que essa foi meu principal, a coisa que mais me chamou a atenção no primeiro momento. Aí depois, ao longo da graduação, fui me interessando mais por segurança e defesa, e isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela região do Oriente Médio para estudar.
Luiz?
E atualmente, Pedro, qual que tem sido assim seu principal foco de pesquisa dentro do Grupo Capital Estado que você faz parte?
Bom, o Grupo Capital Estado normalmente gira mais na questão da economia política. Eu normalmente eu tento trazer alguns textos que correlacionem mais a política internacional, a região do Oriente Médio, para esse estudo grande do grupo, sabe? Eu sou mais um colaborador que de tempos em tempos consegue pensar essa dinâmica da política internacional do Oriente Médio com a dinâmica principal do grupo. E também com os colegas do grupo, o professor Bruno Lima Rocha, a professora Glaucia Campre Regner, que ela é professora da Federal do Rio Grande do Sul, mais outros colegas da época da Unicinos, como a Marina, como o Otávio e o Ricardo, nós tentamos navegar nesse grande mar que é a questão da relação entre política e economia, principalmente, no meu caso, como é que a política acaba influenciando decisões econômicas e vice-versa. É um grupo recente, foi criado enquanto eu tinha recém saído da graduação, 2016 para 2017, foi quando o grupo se iniciou e foi tomando um pouco de corpo ao longo dos anos. Legal, Pedro. E nesse podcast, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre as relações dos países do Oriente Médio, né? Principalmente sobre Israel, sobre a relação de Israel com a Palestina, para explicar para os nossos ouvintes mais leigos, a partir de onde a gente pode começar a entender a relação que existe hoje entre Palestina e Israel.
Bom, para conseguir pescar o início da relação tumultuosa entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina, o ideal é voltar para as duas últimas décadas do século XIX. Final da década de 1880 para 1890, a região que onde hoje é a Palestina ocupada e o Estado de Israel faziam parte do Império Otomano. A região do Levante era mais uma das províncias do Império Otomano, que na época já vinha muito fragilizado pela incapacidade de fazer reformas políticas, a questão de o chefe do país, o sultão,
não ter mais força política para poder governar como um governante absoluto. O Império Otomano, no final do século XIX, ele é visto como o homem doente da Europa, ao mesmo tempo incapaz de se modernizar como as outras nações, também ele era muito importante para ser deixado para se desmoronar, fruto da pressão de grupos políticos internos do Império Otomano e dos seus vizinhos, principalmente a Rússia czarista. Durante o século XIX, um dos países que mais lucrou com os fracassos militares do Império Otomano, principalmente militares, os fracassos, foi o Império Russo, que conseguiu colocar a sua influência na região dos Balcãs, tentou projetar influência para o Mar Negro, tudo isso às custas do Império Otomano, que já vinha fragilizado por uma série de crises econômicas, a questão de ter que lidar com diversos grupos étnicos. No final do século XIX começam a surgir os nacionalismos, e os nacionalismos acabam afetando o Império, que é multiétnico e que tinha muitas garantias para esses diversos grupos. Para ter um exemplo, a população judaica, a população cristã dentro desse império, tinha a possibilidade de, em algumas situações, em algumas partes do sistema jurídico, alguns atos da vida cotidiana, eles podiam julgar os seus semelhantes com as suas próprias leis. Ou seja, um cidadão de credo judaico dentro do Império Otomano, ele, caso ele quisesse fazer um processo contra um vizinho, ele inicialmente ia procurar não uma corte otomana, ou não uma corte estatal, ele ia procurar as autoridades religiosas que iam tentar no primeiro momento mediar, e se não desse certo, ia subir dentro do sistema jurídico otomano. Ou seja, dentro desse caldeirão é que começam a surgir essas pressões para o Império dar uma maior abertura para alguns grupos étnicos. Aí a população judaica, que sempre se organizou como comunidade ao redor da questão da diáspora, da tentativa de retornar para os territórios que eles consideram de direitos seus, acabou ganhando um novo nível de estrutura na Europa com a criação do sionismo. O sionismo, ele é uma ideologia política, ainda que muitos não queiram reconhecer, que essa ideologia, ela parte do princípio, colocando assim em poucas palavras, de que Israel seria merecedor do território da Palestina, ou seja, ele defenderia a autodeterminação do povo judeu, e essa autodeterminação ocorreria com a existência de um Estado Nacional, mas esse Estado Nacional, ele seria colocado no território do antigo Reino de Israel, que é conhecido como Eretz Israel. Ou seja, o sionismo ele é basicamente o nacionalismo judaico com uma base religiosa muito grande. E no século XIX já começam alguns grupos judeus europeus começar a custear a imigração de alguns seus familiares e eles mesmos para a região da Palestina. No primeiro momento, eles vão comprar algumas terras de palestinos que viviam na região. E, por algum momento, até mais ou menos o final da Primeira Guerra Mundial, essa relação desses colonos judeus com a população nativa palestina vai operar dentro de uma lógica minimamente aceitável, ainda que já começasse algumas rusgas, principalmente quando esses colonos, ao chegar no território, nesse momento ainda otomano, vão tentar se organizar de maneira a, se não sabotar, tentar enfraquecer ainda mais a influência do governo central de Istambul. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, que se constrói os mandatos, frutos dos acordos de Sykes-Picot, a questão ela ganha um outro nível. Começa a ter uma migração cada vez maior de judeus para a região da Palestina. E isso começa a desequilibrar não apenas o dia a dia da região, quando muitas famílias judaicas elas vão para a região, acabam tentando ou agir de maneira completamente alheia às autoridades locais, começam nos lugares onde há menos palestinos que colonos, começar a tratar eles de uma maneira um pouco menos amistosa. E também começa a surgir nessa época, após a Primeira Guerra Mundial, o que vai ser um embrião da administração israelense, muito porque quando a região da Palestina fica sob mandato britânico, os ingleses eles são um tanto permissivos com as atividades das comunidades judias na região do Levante. Tanto é porque, muito por causa da ideia de que a população nativa seria menos civilizada do que os europeus que ou estavam administrando ou imigrando para a região, eles não precisariam de tantos direitos quanto um cidadão inglês poderia ter, por exemplo. Mas é no final da Segunda Guerra que vai ocorrer uma série de situações que vão desequilibrar essa balança permanentemente. Dado o trauma coletivo, não apenas para a comunidade judaica na Europa, mas sim para o concerto de nações europeus, após os horrores do Holocausto serem colocados a público, os países europeus entenderam que, olha, é necessário que os sobreviventes tenham um lugar para se alojar, que tenham uma nação para chamar de deles. E essa decisão ocorreu em muito também pela opinião pública, ficou chocada pelo Holocausto, e também pelo um lobby que começava a se construir a favor da criação do Estado de Israel. Para os países europeus, principalmente o que sobrou das potências da época, a Grã-Bretanha já combalida, a França saindo de uma ocupação, a Itália começando a se estruturar como uma república, só para citar alguns, via como muito cômodo tu incentivar a criação do Estado de Israel. Porque, primeiro, seria quase como lavar a alma depois de séculos de discriminação. A população judia na Europa sofria muita, muita discriminação. Não eram incomuns, de tempos em tempos, a existência de pogroms e campanhas de populações de alguns locais na Europa para perseguir e expulsar as populações judias que existiam. Muito isso ocorreu por questões não apenas religiosas, mas também porque nós poderíamos chamar de uma série de fake news arcaicas, onde diziam que os judeus são um povo que traiu Jesus. Aí a população católica fervorosa ia lá e perseguia a população judia. Isso se viu bastante em Portugal e Espanha, esse último exemplo que eu dei, onde era comum as coroas de Espanha e Portugal, de tempos em tempos, forçar que as populações judias ou fossem embora do país ou se convertessem ao cristianismo. E após convertidas, eram enviadas para o Novo Mundo. Por isso que no Brasil Colônia tinha muito a questão dos novos cristãos, os novos cristãos, desculpe, que eram o quê? Eram aquelas famílias que há uma ou duas gerações no máximo eram católicas, onde o avô ou bisavô eram judeus praticantes e foram forçados a se converter. Só que o imediato após a Segunda Guerra Mundial, a região da Palestina ficou num limbo, porque o mandato britânico da Palestina já não tinha mais meios de se manter, porque o Império Britânico estava em crise. A questão legal também era um pouco nebulosa, porque o período do mandato já tinha acabado, ou estava para acabar. Por exemplo, na Síria e no Líbano, que estavam sob mandato francês, as regiões se tornaram independentes em 44, enquanto em 45 tu ainda tinha o mandato colonial inglês. Após alguns incidentes de massacres com a população judaica na região, principalmente de um navio inglês com refugiados israelenses, que a administração inglesa não soube lidar muito bem, isso acabou gerando algumas mortes. A administração inglesa simplesmente evacua o local, e nesse vácuo de poder político, o Estado de Israel se estrutura, isso em 47. As nações árabes da região não concordam com isso. Tanto que quando houve a votação que deu origem ao Estado de Israel, praticamente todas as nações árabes se abstiveram ou não votaram. E isso acabou gerando uma situação que as Nações Unidas mal tinha se criado e já tinha um grande problema para resolver. Tanto que a Guerra de Independência de Israel vai até 48, ela dura cerca de um ano, onde Israel consegue, principalmente após o embargo das Nações Unidas para a compra de armas pelos beligerantes, consegue se estruturar militarmente e derrotar a coalizão árabe. E com isso, Israel começa a estruturar o Estado de Israel, como nós conhecemos hoje, baseado numa retórica nacionalista de cunho religioso, que é o sionismo, também na expulsão das populações palestinas da região que eles consideram ser território por direito deles, tanto que nós vamos ter o que a historiografia árabe chama de Nakba, que a Nakba ela é esse primeiro grande exílio, essa primeira grande migração forçada de palestinos para os países vizinhos, principalmente a Jordânia, Síria, Líbano, que vão fugir da perseguição política que as autoridades do recém-criado Estado de Israel vão fazer para abrir espaço para a população que mais tarde vai ser considerada israelense. O Estado de Israel, desde o seu início, ele trabalhou com a questão de ter o controle territorial de toda a região da Palestina, tanto que as diversas guerras árabe-israelenses elas tiveram sempre como pano de fundo a questão da expansão do território israelense oficialmente, depois das colônias, ainda que não oficialmente. E isso vai acabar engessando, possibilitando qualquer possibilidade de mediação. Primeiro porque a população palestina, principalmente as primeiras gerações que sofreram com o Nakba, elas vão querer primeiramente ter de volta o que é deles, ou vão querer ter de volta as suas terras que foram perdidas, suas casas, seus bens. E quando isso não vai ser possível, aí começa a se estruturar a possibilidade de se chegar num acordo onde Israel poderia ter alguns territórios que eles tomaram em 48, e os palestinos tendo uma parte do território. Um dos principais projetos políticos para esse ponto foi pela mediação das Nações Unidas. Deixa eu ver aqui. Quando as Nações Unidas, um dos principais marcos é a resolução da ONU 242, que ela surge como um rescaldo político da guerra de 67, que é quando Israel consegue uma vitória militar muito pesada em cima de uma nova coalizão de países árabes, liderados principalmente pelo Egito e a Síria, que essa resolução ela vai providenciar o mapa do que seria um Estado palestino coexistente com o Estado israelense. Que nessa época se previa, nessa resolução, ela previa que a Palestina e Israel teriam uma capital em comum, Jerusalém Oriental seria a capital do Estado palestino. Essa é uma medida que Israel nunca aceitou, Israel sempre teve a ideia de que Jerusalém seria a sua capital única e indivisível. Esse é um dos pontos que vem emperrando desde 67, é boa parte das negociações de paz entre as populações palestinas e o Estado de Israel. A resolução 242 ela deixa estruturada que o Estado palestino ele não seria apenas uma única unidade territorial. Ele seria separado em duas faixas de terra, com Israel fazendo a conexão entre esses dois territórios. Um é a faixa de Gaza, nos limites que nós temos hoje. Outro é a Cisjordânia, num formato um pouco diferente do que é hoje. A principal diferença é que muito do território da Palestina, que os mapas que reconhecem os territórios de 67, principalmente a parte da Cisjordânia, ela está muito picotada por assentamentos israelenses. E essa medida de Israel de impor esses assentamentos, de continuar a migração de populações judias ao redor do mundo para Israel, acaba diminuindo cada vez mais esse território da Cisjordânia. Tanto que, como uma tentativa de tentar frear esses movimentos, bem como se colocar algumas nações árabes tentaram se colocar como uma liderança na região, levou à Guerra de Outubro de 73, que foi onde Israel se colocou como a potência militar em conteste da região. A Guerra Árabe-Israelense de 73, ela teve como principal característica uma disparidade técnica e de equipamento militar de Israel em cima dos seus vizinhos árabes. Ainda que na Guerra de 73, também conhecida como Guerra de Yom Kippur, ou Guerra do Dia do Perdão, as forças israelenses tivessem sido pegas de guarda baixa, porque estavam no feriado religioso, com um grau de preocupação menor que o habitual. Os israelenses conseguiram se reagrupar após um primeiro momento extremamente defensivo e conseguiram retomar alguns dos ter muitos territórios perdidos e ainda tomaram uma parte das colinas de Golã, da Síria, e tomaram boa parte da península do Sinai. Essa península foi devolvida depois para o Egito, quando eles assinaram o Tratado de Paz e Reconhecimento da existência do Estado de Israel pelo Egito, em 84, se não me engano. E aí, com isso, Israel vai se colocar como a principal potência política e militar da região, e os seus vizinhos árabes vão ser colocados numa posição de inferioridade. Ah, no rescaldo da Guerra de 73, Israel desenvolve seu programa nuclear, que ele até hoje ele é alvo de muito debate, porque já é quase que um consenso, para não dizer consenso, que Israel possui entre 200 a 300 armas nucleares. Essas armas nucleares começaram a ser desenvolvidas no rescaldo desse conflito, para que se Israel estivesse numa situação de iminência de uma outra invasão como Yom Kippur, eles poderiam usar em cima dos vizinhos que tentassem empreender alguma ação militar. Tanto que após a Guerra de Yom Kippur, um dos outros rescaldos políticos vai ser a primeira das crises do petróleo, porque a Arábia Saudita e as nações da OPEP, com uma tentativa de reequilibrar a balança política, vão tentar punir o Ocidente por apoiar Israel com embargo na produção de petróleo. Mas também essa crise do petróleo também foi a faísca que iniciou a pesquisa e desenvolvimento de meios de energia renováveis. Aqui no Brasil, por exemplo, se criou o Proálcool como resultado do embargo à venda de petróleo para os países ocidentais. E a questão de Israel e Palestina, entre os anos 70 e os anos 80, ela vai ser caracterizada pesadamente por uma ação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que vai ser por muito tempo o principal mediador dos palestinos com o mundo. Vai ter ainda a crise com reféns nas Olimpíadas de Munique, em 72, que foi um ano antes da guerra, mas é quando a OLP ela se mostra ao mundo como um defensor da resistência da população palestina à ocupação israelense. O longo da década de 70 vai ter embates pesados no campo da inteligência, no campo político de Israel com a OLP. Tanto que isso vai acabar afetando a Guerra Civil do Líbano, que começa em 75, que dentro de toda a divisão libanesa entre maronitas, drusos, xiitas, sunitas, vai entrar a população palestina. Tanto que a população palestina, ela, num momento, ela vai operar meio que dispersa, vai se reunir ao redor do OLP, dentro da Guerra Civil Libanesa, e vai se organizar em volta do OLP, da organização Amal, que é a principal representante, era a principal representante dos sunitas libaneses ao longo do conflito. Vão surgir também grupos menores, alguns seculares, outros ainda religiosos. E conforme a Guerra do Líbano, ela se estrutura de maneira a indicar uma fragmentação do país pesada, Israel vai intervir no conflito. Israel invade o sul do Líbano na guerra, na guerra em 82, após alguns anos da guerra civil. Ele acontece por alguns motivos o porquê de Israel invadir o Líbano. O primeiro foi o fortalecimento do OLP no sul do Líbano. Para quem não sabe, o sul do Líbano bate no norte, faz fronteira com o norte de Israel. Então, Tel Aviv entendia que se a OLP tivesse uma posição muito, muito fixa, muito estável no sul do Líbano, ela poderia organizar ataques contra tropas israelenses ou apoiar a resistência palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Aí, o que que Israel fez? Além da intervenção militar, tropas israelenses no Líbano, eles também apoiaram as milícias maronitas, principalmente as que lutavam sob a bandeira do Partido da Falange Libanesa, que é um partido de direita conservador, que reunia algumas das principais famílias cristãs, maronitas do Líbano. Um outro motivo que levou a intervenção israelense na Guerra do Líbano foi a ascensão do Partido Likud, que entendia que Israel tinha que ser mais duro no trato com os vizinhos e no trato com a resistência palestina. Tanto que Menachem Begin, ele defendia que a OLP tinha que ser enfrentada e derrotada onde quer que eles estivessem. E o casus belli dessa intervenção foi um sequestro de um ônibus de turismo por membros do OLP, junto de ataques com morteiros contra o norte de Israel, que acabou resultando em cerca de 30 israelenses mortos. E com isso, as tropas israelenses entraram no país, passaram a apoiar pesadamente as milícias maronitas, e durante cerca de quase 20 anos, entre 82 e 2000, Israel ocupou o sul do Líbano, criou um estado fantoche, e um dos resultados dessa ocupação do Líbano foi a criação do Hezbollah e o fortalecimento do Hezbollah. Principalmente após o massacre de Sabra e Shatila, em 83, se eu não estou equivocado, o Hezbollah passou a se colocar como um interlocutor, um defensor da população libanesa que sofria com a intervenção de Israel no Líbano, e mais tarde, defensora da causa palestina. O Hezbollah, ele recebeu financiamento e apoio pesado da Guarda Revolucionária Iraniana, que desde a Revolução Iraniana se colocou como um grande adversário de Israel no campo político. E dentro de uma estratégia de resistência, ajudou a criar o Hezbollah, fortaleceu ele. Tanto que durante o final dos anos 90 durante o ano de 2000, o Hezbollah conseguiu provocar a retirada das forças israelenses do sul do Líbano e o desmembramento desse estado tampão, que era desse estado tampão que Israel tinha criado na prática, ainda que não juridicamente, e também a evacuação desses libaneses que colaboraram com Israel, o chamado Exército do Sul do Líbano. E durante esse período da Guerra Civil Libanesa e durante a ocupação israelense, tivemos a OLP se enfraquecendo. Durante o cerco de Beirute, nesse conflito libanês, a OLP ela é forçada a mudar sua base de operações para Tunis. E isso enfraqueceu um pouco politicamente, enfraqueceu a articulação política e acabou abrindo caminho para que outros grupos dentro dos territórios palestinos ocupados se organizassem politicamente e trouxessem para si a bandeira de que eles representavam a população palestina. um desses grupos, surgido nos anos 90, é o Hamas, que, ao contrário do OLP, que era secular, ela era marcadamente religiosa, sunita, operando principalmente na faixa de Gaza, que é uma região que vive sob cerco há mais de década pelo exército israelense, e conseguiu se colocar como um interlocutor e muitas vezes antagonista à administração palestina, que após o OLP se tornou o Fatah, que é o partido um dos grupos políticos palestinos. O Fatah se tornou mais preponderante ao longo dos anos 90, com o enfraquecimento do OLP. E no início dos anos 2000, dentro dos territórios palestinos, nós acabamos com a seguinte situação: dois grandes grupos políticos, o Fatah operando na Cisjordânia, na administração da Cisjordânia, nominalmente apoiada pelo governo israelense, mas na prática você vê que o governo israelense, digamos, se não complica, faz questão de tornar bem difícil a administração da Cisjordânia pelo Fatah, e o Hamas operando na faixa de Gaza. Em 2006, se tem eleições nos dois principais territórios ocupados. Na faixa de Gaza, o Hamas ganha, enquanto na Cisjordânia o Fatah sai o vencedor, numa eleição não tão folgada como na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, o Hamas ganha com uma grande maioria de votos. E aí Israel meio que ele passa a tomar uma atitude mais dura. Ao longo dos anos 50, 60, 70, 80, 90 e início dos anos 2000, Israel implementou uma política de ocupação dos territórios palestinos, incentivou a migração de judeus de outras regiões, principalmente da Europa, para a região de Israel, para a faixa de Gaza. E quando o Hamas ele ganha a eleição, Israel começa a se tornar menos cooperativo ainda, se torna mais violento, sob a justificativa de que o Hamas seria um grupo terrorista, e que o fato de Hamas controlar a faixa de Gaza e o Fatah governar a Cisjordânia seria uma amostra de que não há unidade na questão palestina, e que logo eles não teriam com quem conversar. É um argumento falacioso de Israel, porque primeiro que Israel nunca se propôs ao debate de maneira franca. Ainda que na década de 90 tivesse o acordo de Oslo, que providenciasse um caminho para a criação da so para efetivação da da situação desculpe, para efetivação da existência de dois estados, um estado palestino, um estado israelense, isso nunca andou, nunca evoluiu. Muito porque Israel dizia que não ia se comprometer a retirar os assentamentos já colocados, e ainda colocava novos assentamentos quase que anualmente. As Nações Unidas, em mais de um momento, principalmente na Assembleia Geral, condenou esse movimento do governo israelense. Há resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas determinando que esses assentamentos são uma anexação ilegal. E o governo israelense ele ignora muito pelo lobby dos Estados Unidos, pela blindagem diplomática que os Estados Unidos dá, em menor grau, o Reino Unido e a União Europeia. Em 2014, houve a última tentativa do governo israelense empreender operações militares nos territórios palestinos. A resposta da resistência palestina não foi tão grande quanto foi a resistência nessa última rodada de agressão israelense. E durante o período de 2014 para cá, o governo israelense ele aumentou a velocidade dos novos assentamentos. Também aumentou a política de discriminação das populações árabes israelenses dentro dos territórios da Cisjordânia. E de dentro de Israel, porque uma parcela da população palestina ela ficou em Israel e os seus descendentes se tornaram o que chamamos hoje de árabes israelenses, ainda que eles mantenham uma ligação cultural muito forte com a Palestina, eles juridicamente seriam cidadãos israelenses. E por não ter a fé judaica desde 2016, se eu não me engano, com a aprovação de uma lei israelense tornando Israel um Estado judeu, eles acabaram se tornando cidadãos segunda classe. E isso expõe eles a uma série de medidas arbitrárias, muito semelhantes com o que as populações pobres brasileiras sofrem com as polícias militares daqui, palestinos sofrem da polícia israelense lá. Principalmente a questão de abordagens extrajudiciais, sem motivo aparente, prisões injustificadas, baseadas apenas em estereótipo. E isso foi criando um caldeirão de tensões que culminou nos eventos que iniciaram a agressão israelense de maio de 2021 e também as ações de resistência da população palestina, seja nos territórios ocupados ou na diáspora. Como, por exemplo, a resolução das Nações Unidas, que deixa claro o reconhecimento dos assentamentos israelenses como atos de anexação, em resolução 2334 de 2016, que, tomada no governo Obama, os Estados Unidos se absteve, não votou contra, o que foi visto como uma derrota do lobby israelense dentro dos Estados Unidos. Porque ao longo dos últimos 50 anos, houve tentativas de se entrar em consenso nas Nações Unidas de que as ações de Israel não eram legítimas do ponto de vista do direito internacional. A anterior, e que chegou mais perto de uma aprovação, foi a Resolução 465 do Conselho de Segurança em 1980. Só que naquele momento houve veto. E aqui, além de não haver veto, não houve nenhum voto contra. Ou seja, com exceção dos Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França e China votaram a favor, e todos os membros não permanentes votaram a favor da resolução, o que ajudou a expor, no ponto de vista do direito internacional, a ilegalidade das ações do governo israelense. E dentro desse projeto de limpeza étnica que Israel vem perpetrando na região da Palestina, seja na Cisjordânia com as anexações, seja com a transformação de Gaza em um gueto gigante a céu aberto, houve várias tentativas de algumas nações vizinhas de tentar trazer para si a bandeira da causa palestina. Nós tivemos o Egito de Nasser, onde após a Guerra de 73, ele abdica, dá para dizer que ele abdica desse papel, ainda que se mantenha um grande mediador do conflito. Quando Israel assina os acordos de Camp David e reconhece a existência do Estado de Israel, muitos no mundo árabe passam a ver o Egito como um traidor da causa, ainda que em vários momentos ele se coloque como mediador e garanta algumas pequenas concessões para a população em Gaza, principalmente por fazer fronteira. Nós também tivemos o caso da Síria, que a Síria, ainda que não seja uma potência regional, é um país que contou com uma grande diáspora palestina no país. Foi um país que recebeu os refugiados palestinos de maneira interessante de se observar, porque ainda que não considerasse cidadãos sírios, o regime de Hafez al-Assad deu para eles algumas garantias, como o atendimento médico e educação, e permitiu que os campos de refugiados tivessem alguma estrutura. Tanto que hoje o que se tinha na Síria, principalmente antes da Guerra Civil, e em menor grau no Líbano, os campos de refugiados palestinos, eles nesses dois países, eles se comportam de maneira muito semelhante a bairros de classe mais baixa. Eles não, esses campos de refugiados, eles não são aquele estereótipo do campo de refugiado isolado do centro urbano, com uma série de tendas e pouca infraestrutura. É um pouco melhor estruturado, ainda que socialmente, dentro do Líbano, dentro da Síria, os palestinos não sejam vistos pela população como cidadãos também, mas quase como um cidadão de segunda classe. Na Síria, o regime de Hafez al-Assad vai aproveitar isso muito bem para tentar cooptar esses grupos. O Bashar al-Assad, atual presidente da Síria, ele vai utilizar muitos palestinos como soldados no conflito, vai incentivar a criação de milícias que vão lutar por Damasco no conflito, que mostra uma politização pesada da questão palestina pela Síria dentro do seu próprio conflito e que não é algo novo. Na década de 70, o governo sírio vai apoiar a tentativa da OLP de tentar derrubar o rei da Jordânia, o que vai ser conhecido como Setembro Negro, um nome ainda que semelhante ao do grupo que cometeu os atentados em 72 no, em Munique, na Alemanha. Mas o nome é semelhante, mas por quê? Porque nesse momento, foi quando a OLP, com a ajuda de unidades militares sírias, tentou derrubar o reino da Jordânia, acabou fracassando, e com isso a OLP sofreu um desgaste político. Sofreu um desgaste político, perdeu algumas de suas bases na região, e foi o primeiro passo para um maior enfraquecimento que vai ser oriundo da invasão israelense no Líbano. Porque entre setembro de 1970 até o ano seguinte, até mais ou menos julho de 71, vai ter essa quase guerra civil dentro da Jordânia. Cabe destacar que a Jordânia foi o país que mais recebeu palestinos após a migração forçada de 48, e que era onde o LP tinha suas principais bases. Na derrota desse conflito militar, é que o LP vai para o Líbano e de lá vai tentar coordenar a resistência até ser expulsa do Líbano em relação em com a intervenção israelense na Guerra Civil Libanesa, que vai forçar um novo exílio do LP, como já citei anteriormente, para Tunísia, se não me engano. Do conflito árabe-israelense, acho que esses são os principais pontos que eu poderia trazer sem ficar tão maçante, sem entrar tanto em detalhes. Atualmente, nós vemos que o principal país que se coloca como defensor da causa palestina é o governo iraniano. O governo iraniano, dentro de uma estratégia do eixo de resistência, ele tenta conter geopoliticamente as ações de Israel no Oriente Médio. E dentro dessa contenção, temos a promoção da causa palestina. Tanto que após o cessar-fogo entre o Hamas e o governo israelense, o secretário-geral do Hamas, ao fazer os agradecimentos, agradeceu primeiramente ao Irã, que forneceu dinheiro, armas e apoio técnico. Eu não sei se vocês teriam alguma pergunta, algum ponto, para não ficar só falando. Eu ficar só falando, eu acredito que eu talvez vá perder algum ponto com vocês fazendo perguntas, eu consigo até trazer alguma coisa extra.
Não, tranquilo, Pedro. Uma dúvida que eu acabo tendo, eu acho que talvez muitos dos nossos ouvintes também, é como que é esse processo dessa ocupação através dos assentamentos, sabe? Como que Israel ela organiza e ela acaba promovendo esses assentamentos que acabam mitigando, né, o território palestino?
Israel, ele, por política governamental, ele incentiva a migração de população judaica de outros países para Israel. O Brasil é um dos países que tem pessoas que mais participam desses programas. E Israel, ele promete que ao judeu que for para Israel, ele chegando lá, ele vai ter uma casa, vai ter um terreno para ele. E o que que acontece? Quando esse colono chega em Israel, o governo israelense, a partir de um fundo público, ele, entre aspas, compra imóveis, terrenos para repassar para esses colonos. Só que quando isso não acontece, eles fazem uso das leis locais, das leis israelenses, para expulsar famílias palestinas que vivem na região da Cisjordânia. Quando sai notícias que Israel demoliu um assentamento palestino. Por que que eles estão demolindo? Eles estão demolindo para poder construir esses bairros, essas pequenas cidades que vão receber esses colonos. Tanto que a raiz da onda de protestos na Cisjordânia e que culminou nas ações do Hamas em solidariedade aos palestinos da Cisjordânia ocorreu porque houve uma tentativa das forças de segurança israelenses de expulsar famílias do bairro palestino de Sheikh Jarrah para que essas casas fossem futuramente dadas para colonos. E isso acaba se tornando esse mecanismo de promoção da migração contrabalanceada com a expulsão, acaba culminando numa limpeza étnica disfarçada. Porque o que que acontece? No momento que Israel ele faz essa promessa, ele meio que se compromete dentro do direito israelense de ter que entregar ter que entregar o terreno que promete, a casa que promete, o emprego que promete. Israel, de uma certa maneira, ele faz algo muito parecido com o que o Império Brasileiro fez no século XIX para promover a migração europeia, abrindo um parênteses. Onde chegava, onde ele prometia: olha, venha para cá que tu vai ter casa, vai ter trabalho e vai ter terra. A questão é que, no caso israelense, eles entregam o que promete. É notório que no caso brasileiro o Império não cumpriu o que prometeu, mas no caso israelense eles cumprem essas promessas às custas da população israelense. Da população palestina, me desculpe. E aí esse colono ele chega meio que se considerando empoderado, principalmente por todo o papel ideológico que o sionismo faz dentro da sociedade israelense, de dizer que o que eles estão fazendo é certo e direito, porque a Palestina seria uma terra sem povo, segundo a lógica sionista. E isso leva a que eles cheguem, tomem, ainda que principalmente a força, essas terras, e vão expulsando os palestinos para cada vez mais, primeiramente para a periferia das cidades e depois para fora do círculo urbano. E Israel faz isso com o objetivo de cumprir com as profecias, digamos assim, que o sionismo coloca. Porque o que que acontece? Israel, por meio desse aparato governamental, ele tenta legitimar, primeiramente dentro da sua própria lei, depois diante do direito internacional, a lisura desses procedimentos. Tanto que, num primeiro momento, o governo israelense tenta dizer: não, mas eu comprei essa terra da família que existia lá, mas não, essa família palestina, na verdade, ela devia aluguel e não pagou, então está sendo despejada. É um despejo, não é nada abusivo. Essas são a retórica que o Estado israelense apresenta. Mas mesmo nas cores israelenses, é uma tese difícil de se provar. E isso acaba alimentando, primeiramente, o ódio dos colonos em relação à população palestina, porque, na visão do colono israelense, o palestino estaria roubando algo que seria dele, quando é muito o contrário, o israelense que está roubando as terras do palestino. E também acaba criando um clima tóxico, principalmente nas cidades que têm populações palestinas vivendo junto de populações israelenses, que impossibilita qualquer acordo político, seja no nível regional, seja no nível macro, da questão realmente da Cisjordânia e a faixa de Gaza terem direito a ser um Estado independente. E ainda que tenha havido resoluções das Nações Unidas condenando essas práticas, o governo israelense não para. Não para principalmente porque ele tem blindagem diplomática e política dos Estados Unidos. E no governo de Benjamin Netanyahu, que assumiu em 2009, a segunda vinda dele ao governo israelense, isso se intensificou e se tornou mais agressivo. Isso acontece principalmente por causa do jogo de forças dentro do parlamento israelense, que desde o final dos anos 70 vem dando maior prioridade, com algumas raras exceções, algumas exceções, principalmente na década de 90, de a formação, a propensão a formar governos de centro-direita e direita. E esses são os partidos políticos de centro-direita e direita em Israel, principalmente o Likud, que era o maior partido de direita no país. Eles têm uma visão extremamente bélica para resolver o conflito palestino. E isso se tornou ainda mais explícito quando Netanyahu começa a chamar para suas coalizões grupos ultra-ortodoxos e de extrema-direita, que têm uma visão ainda mais agressiva do que a direita tradicional israelense de como resolver a questão palestina. E isso acaba levando que o governo, que o Estado israelense torne medidas cada vez mais arbitrárias e violentas, como nós vimos na tentativa de expulsão das famílias do bairro de Sheikh Jarrah em maio desse ano. Porque na visão de uma parcela não digo da sociedade israelense, mas digo do parlamento israelense, é que o ideal seria que os palestinos todos fossem expulsos da Cisjordânia e, se possível, contidos na faixa de Gaza, mas se fossem para os outros países, na visão deles não teria problema também. Porque o projeto da Grande Israel teria caminhado mais um passo em relação à sua concretização. E a comunidade internacional, em resposta disso, ela vem tomando algumas medidas para tentar coagir o governo israelense a mudar o seu comportamento. O primeiro é o isolamento internacional, em fóruns internacionais, para um país apoiar uma resolução das Nações Unidas a favor de Israel, hoje em dia, ou tem que ser um país com uma grande presença neopentecostal no governo, e isso seria um tema para um outro debate, o porquê que algumas igrejas neopentecostais apoiam tanto o Estado de Israel. No Brasil, no governo Bolsonaro, se está vendo muito disso. Ou tem um lobby americano e financiamento americano muito grande. Porque como eu posso dizer, não é segredo que algumas nações dentro da ONU vendem seus votos. Uma Micronésia, uma Tuvalu, eles agem, quando vão fazer as votações, levando em consideração também se eles vão receber algum tipo de apoio dos países interessados na aprovação ou não de uma resolução. E tirando esses dois casos, e eu acrescentaria o lobby israelense, como é nos Estados Unidos também, se não for nenhum desses três casos, ele não vai apoiar uma resolução que interessa a Israel, dada a explicit... o fato de ser tão explícito o descumprimento das leis internacionais para Israel. Uma outra medida, que é muito fruto da articulação da diáspora palestina com as populações dos territórios ocupados de Gaza e Cisjordânia, é a campanha de boicote, desinvestimento e sanções, conhecido como BDS, que atua muito na questão de sempre que há um projeto envolvendo Israel, uma tentativa de aproximação de um governo local com entidades, empresas ou governo israelense, esses grupos da diáspora Palestina vão agir a partir de lobby político, pressionando a opinião pública, para tentar convencer, seja o governo local, um empresário, um artista, a boicotar a compra de produtos vindos de territórios ocupados por Israel, por via dos assentamentos, abandonar acordos de cooperação, não fazer parcerias de tecnologia, mostrando, tentando mostrar para a população de que, olha, se vocês se associarem à empresa israelense, ao Estado israelense, vocês vão estar participando de uma limpeza étnica, vão estar sujando suas mãos de sangue e vão estar apoiando um governo que vem agindo de maneira criminosa. Talvez essa seja a principal trunfo político das populações palestinas nos territórios ocupados e na diáspora hoje. Ela também ela vem se organizando em diversos países. No Brasil nós temos a FEPAL, Federação. Ah, FEPAL, deixa eu pensar se eu lembro o nome. Ela vem agindo como principal intermediador da causa palestina dentro do Brasil. Federação Árabe Palestina do Brasil, lembrei agora, FEPAL. Que ela vem agindo para conscientizar a população brasileira dos crimes que o governo de Israel faz na ocupação. E também faz questão de alimentar na população que vive na diáspora palestina no Brasil elementos da sua cultura, da sua história, para que isso não se perca. E por esse trabalho de conscientização das gerações de descendentes palestinos mais novas e de conscientização do público brasileiro em geral, do que o Estado israelense faz na Palestina, é o que ajudou a manter até hoje o fato do Brasil ser um dos poucos países que reconhecem os dois estados, seja a Palestina como um país independente, seja Israel como um país independente. Porque o Brasil também tem uma população judaica expressiva, é um grupo político que, dentro de uma democracia como a brasileira, tem direito de se manifestar, e esse direito também tem que ser dado aos membros da diáspora palestina que vivem no Brasil. E pelas ações deles, que a FEPAL desde 79 ela faz esse trabalho de conscientizar a população brasileira e também de conscientizar os seus descendentes palestinos da sua história, da sua memória, da sua cultura, de que eles, por mais que se sintam brasileiros e vivam no Brasil, eles também têm laços com a Palestina e que eles também podem ajudar com que a Palestina consiga ser vista, ser ouvida, ser respeitada. Em outros países, como na Inglaterra, também temos órgãos análogos, a FEPAL, e essas diferentes federações, esses diferentes órgãos, eles vêm agindo de maneira conjunta, principalmente pelo BDS e na atual agressão israelense de maio. Eles também agiram para neutralizar as campanhas de desinformação israelense. Porque enquanto Israel jogava bombas em civis palestinos, e fazia opressão diária da população palestina, esses grupos fizeram questão de, usando as redes sociais e a internet, desmontar a propaganda israelense que se dizia como uma vítima mais uma vez. O que é um pouquinho não, é muito paradoxal, que a principal potência militar do Oriente Médio vai ser vítima de um movimento de resistência. E aí, a partir desse trabalho, é que ajudou com que a opinião pública em diversos países se colocasse de maneira simpática ao esforço que as populações palestinas da faixa de Gaza e da Cisjordânia estavam fazendo em resistir essa agressão israelense de 2021. Eu não sei se eu acho que agora eu falo um pouquinho do Oriente Médio como um todo após a Primavera Árabe, já que vai ser o tema da revista. O que que vocês acham?
Pedro, eu acho que agora a gente pode. Você pode dar alguma dica cultural de livro, sabe? O que você acha sobre o tema, sobre o Oriente Médio, sobre alguns países ali da Península Arábica? Alguma coisa para conscientizar os nossos ouvintes, sabe? A se informarem mais sobre o tema.
Bom, acho que eu posso começar inicialmente com um filme que é dois filmes, na verdade. O primeiro é o, acho que vocês já devem conhecer, que é o Valsa com Bashir, que é uma animação, um filme que trata de um assunto bem sério, que é a ocupação israelense do Líbano, trazido em formato de animação, onde um veterano israelense, anos após o conflito, ele tenta relembrar o tempo que ele serviu no exército israelense e tenta descobrir por que ele teve um bloqueio de memória durante uma parte do serviço militar dele. E ao longo do filme ele vai refazendo os passos dele no Líbano, do tempo que ele serviu nas forças de defesa israelense. E o clímax do filme, eu não vou contar, ele acaba sendo muito próximo de um dos eventos mais emblemáticos da ocupação israelense do Líbano, que foi o massacre de Sabra e Shatila, que foi quando milícias maronitas, apoiadas por Israel, massacraram milhares de civis palestinos que estavam nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, próximo de Beirute. Tem um autor israelense que ele trata do tema de maneira muito perspicaz e profunda, e ao mesmo tempo ele aborda os abusos de Israel no conflito do ponto de vista de um israelense. E isso é uma coisa cada vez mais, não digo rara de ver, mas não é muito comum. Ele é professor, deixa eu lembrar o nome dele, eu tenho anotado aqui. Bom, um autor palestino que trata do tema muito bem é o Eduardo Said, uma das principais lideranças, foi uma das principais lideranças palestinas. Ele é conhecido principalmente pelo livro Orientalismo, mas ele, ao longo dos textos que ele escreveu, ele tratou de maneira muito única o que é ser palestino e como lidar com a questão de ter raízes com as suas terras e não sendo possível estar nela. Acho que talvez seja o intelectual, o autor que melhor explique a sensação do exílio, ao mesmo tempo sem perder essa raiz, essa, como é que posso colocar? Essa, não digo palestinidade, mas essa sensação de ter um lugar para de pertencimento, ainda que tu não consiga tê-lo materialmente. Deixa eu pensar aqui, um outro filme que trata a questão palestina, mas não em Israel, mas sim no Líbano, é o filme O Insulto, que é um filme que trata de como a população palestina no Líbano, ela é vista e integrada. O fato de que uma parte da população palestina, ela não, de uma população, desculpa, da população libanesa, não considerar eles como bem-vindos. O filme trata bem a questão de um palestino e um mecânico libanês que brigam por causa de uma questão cotidiana, e a briga vai chegar nos tribunais, e ao longo do processo ambos os advogados de ambas as partes acabam expondo questões do período da Guerra Civil Libanesa, que no final acabam por paralisar o país e ressuscitar um monte de problemas e discussões que a princípio estavam, se não superados, muito bem guardados. O filme é recente, foi candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2019, desculpe. Eu acho que de obra cultural com tema eu consigo lembrar desses. Aí, se ao longo da conversa eu lembrar de mais algum, eu consigo trazer. Lembrei que um dos livros do Eduardo Said é A Questão da Palestina, que é o livro que ele trata de maneira mais profunda, explícita, o esforço da população palestina em conseguir manter suas raízes e também lutar politicamente para ter o seu direito à autodeterminação cumprido. Esse livro foi escrito na década de 70 e foi uma das bases do pensamento político do Eduardo Said ao longo dos anos até a morte dele, no início dos anos 2000. Eu acho que de obras culturais, acho que era isso que eu tinha para colocar. Então, pessoal, espero que tenham gostado do episódio do DNCast. Espero que essa pequena fala sirva de introdução para quem tiver interesse no tema. É um tema muito rico, um tema muito interessante, mas que acaba requerendo bastante, bastante leitura. A pessoa vai ter que ter um bom filtro para navegar nas fontes, porque tem muita coisa boa escrita e também tem muita coisa de qualidade menor, escrita por aí também. Obrigado, pessoal. Boa noite.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Arthur. E caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou um tema que você queira que a gente converse aqui no podcast, mande mensagem para a gente no @DiarioNações, no nosso Instagram. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.